saudar aqui a todos os presentes, em especial aqui o nosso ex-diretor da casa, Fernando Mantese, secretários, funcionários da municipalidade, público aqui presente, imprensa, escrita e falada, a minha saudação. Apreciação da ata número 5 da sessão ordinária do dia 1º de fevereiro de 2017. Coloco em discussão a ata número 5. Coloco em votação a ata 05 da sessão ordinária do dia 1º de fevereiro de 2017. Os vereadores que concordam com os termos lançados permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Convite. A comunidade São José, 4ª linha 21 de abril, Guaporé, tem a honra de convidá-los para a festa em honra a São José, a realizar-se no dia 5 de março de 2017, no Salão da Comunidade. Atenciosamente, comunidade São José, 4ª. Prezado presidente, o ano 2016, primeiro em que a Assembleia Legislativa foi conduzida por uma mulher, mostrou-se também um dos mais desafiadores períodos dos quase dois séculos de história do Parlamento Gaúcho. Nestes 12 meses, o Brasil, como um todo, foi acometido por profundos abalos políticos que redundaram na queda de algumas de suas principais autoridades. Paralelamente, enfrentou-se o ápice de uma crise econômica sem precedentes, que provou o encerramento de milhões de postos de trabalho e o fechamento de outros tantos empreendimentos de todos os portes. No Rio Grande do Sul, em especial, as dificuldades foram ainda maiores, dando agravamento da situação das finanças públicas. No entanto, no momento em que o Poder Executivo valeu-se de medidas duras na busca da reversão deste quadro, a Assembleia, mais do que nunca, tornou-se cenário e caixa de ressonância para acirrados debates. Vivemos dias intensos, com as mais longas sessões plenárias já registradas no Parlamento. Radicalizamos, sim, mas na garantia do debate pleno, no respeito à transparência e ao controle social, no convívio dos contraditórios e na busca da convergência. Em meio a todo este ambiente de densa vivência política, realizamos a integralidade dos compromissos a que nos determinamos para esta administração, e assim o fizemos por meio de uma gestão austera, moderna, eficaz e transparente, conforme poderá ser demonstrado na presente publicação. Uma boa leitura, um grande abraço, Silvana Covatti, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Preto, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o grande expediente em homenagem aos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul. Proposição do deputado Vinícius Ribeiro, a realizar-se às 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2017, no plenário 20 de setembro do Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Ofício 02/2017 da Associação Guaporé Pro Eventos, ao excelentíssimo senhor Ademir Damo, presidente da Câmara Municipal de Guaporé. Assunto: Mostra Guaporé 2017. Ao cumprimentar-lhe cordialmente a Associação Guaporé Pro Eventos, representada pelas entidades ACA, AGA, SIC, Laios e Moto Clube Mosca Verde, vem através deste informar que já iniciou os trabalhos para a realização da Mostra Guaporé 2017. E, para tanto, nomeou a diretoria que irá conduzir os trabalhos para a realização da Mostra Guaporé 2017, a saber: presidente, Edmilson Norberto Zortea; primeiro vice-presidente, Rodrigo Marim; segundo vice-presidente, Alex Ronaldo Marcolina; primeiro secretário, Paulo Antônio Pascoalotto; segundo secretário, Adalberto Vitor Buzetti; primeiro tesoureiro, Samuel Robert Fontana; segundo tesoureiro, Romeu Luiz Bressan; conselho fiscal, membros titulares, Norma de Oliveira Brito, Odair André Rosseto e José Luiz Antônio dos Santos; membros suplentes, Éder Giareta, Eloy Francisco Galhassi e Jandir Olme. A Mostra Guaporé é o maior evento indutor de turismo de negócios em nosso município, o que torna a responsabilidade ainda maior para que se torne cada vez mais atrativa ao público consumidor e se ofereça oportunidades e bons negócios para o empresariado local, em especial aos setores de confecção e joalheiro, gerando renda e empregos em nossa comunidade. Merecedor de amplo destaque, o setor primário vem agregando e ganhando um espaço diferenciado na feira através das agroindústrias e da Feira de Equipamentos Agrícolas e Agropecuários de Guaporé, FEAG, bem como a praça de alimentação que recepciona a comunidade com shows e atividades culturais. Para que o nosso evento tenha notoriedade e se fortaleça no cenário estadual, a parceria com o poder público é essencial. É necessário unirmos forças para que Guaporé seja conhecida não só por sua belezas naturais, mas por seu empreendedorismo e qualidade dos produtos que aqui são produzidos. Respeitosamente, Edemilson Norberto dos Ortea, presidente da Mostra Guaporé 2017. Comunicado 220.535/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guaporé, valor R$ 72.247,22. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Ofício 014/2017, a Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, assunto liberação de recursos federais. Prezado senhor, nos termos da Lei Federal 9.452/97, informamos a Vossa Excelência que a Administração Federal liberou recursos para o município de Guaporé no seguinte valor. Valor R$ 18.971,01, referente ao termo do compromisso Moradia Digna, Assentamentos Precários Urbano. Atenciosamente, Celso Fernando Grando, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento em Exercício. Ofício 09/2017. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a cedência do Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores, dia 20 de fevereiro de 2017, às 14 horas. Na referida data, será realizada a audiência pública que trata da apresentação do relatório da Gestão Municipal da Saúde, relativo aos recursos utilizados em saúde no terceiro quadrimestre do ano 2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, e consolidação anual 2016. Sem mais para o momento, desde já agradecemos, aguardamos a confirmação. Atenciosamente, Adalberto João Bastia, secretário municipal da Saúde. Ofício 017/2017. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores para participar do evento de abertura do ano letivo 2017. Da Rede Municipal de Ensino e do Ensino de Formação dos Professores, Atendentes, Monitores e Funcionários, que terá como tema a resignificação da educação num tempo de experienciar, cuidar e bem viver. O evento acontecerá no Clube União Guaporense, dia 10 de fevereiro, início às 8 horas. A vossa presença será fundamental para engrandecer o evento e valorizar a educação municipal. Atenciosamente, Veridiana Maria Tonini, Secretária Municipal de Educação. Ofício 39/2017, senhor presidente, senhores vereadores. Através destes, encaminhamos a Vossas Excelências a Lei número 3.748/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro 2017. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício número 42/2017, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentamos cordialmente as Vossas Excelências e, na oportunidade, vimos encaminhar anexo o balancete orçamentário e contábil da Prefeitura Municipal de Guaporé, referente ao mês de dezembro de 2016. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 57/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, comunico Vossas Excelências que, no período de 13 a 16 de fevereiro de 2017, estarei em Brasília tratando sobre emendas parlamentares de interesse do município de Guaporé. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 49/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 08/2017, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Ofício número 79/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 09/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício número 80/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 10/2017, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Eram esses os expedientes.
Queria saudar aqui também o nosso ex-prefeito, ex-vereador dessa casa, o Fernando Postal, que também se encontra presente. Solicito ao senhor diretor da casa, Paulo Giroldi, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 02/2017 da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 107 do Regimento Interno, ouvido o plenário, a convocação da sessão solene, a fim de homenagear o senhor Fernando Basso Aldo como reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados durante 68 anos ao município, ao nosso município. Justificativa. Em reconhecimento pelo seu notório saber nato, reputação ilibada, há décadas dedicadas à comunidade guaporense, cuidando de sua saúde, diminuindo e eliminando suas dores e sofrimentos, fazendo com que a profissão de farmacêutico fosse vista como uma profissão nobre, de caráter humanitário e de grande sabedoria. Nestes termos, pede deferimento, respeitosamente, Marisa Judite Bordim, vereadora do Partido Trabalhista Brasileiro. Requerimento 02/2017, Partido Democrático Trabalhista, Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nesta Casa Legislativa pela bancada do PDT, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, seja encaminhada EGR e Aldair, que realize a pintura da faixa rolante de forma contínua, não permitindo as ultrapassagens na RS-129. Antes e depois do Distrito Industrial, coloque ainda no local redutores de velocidades e placas identificando o Distrito Industrial. Justificativa. O local passou por recapeamento do asfalto. Ocorre que é justamente na entrada do Distrito Industrial da cidade, não tem trevo, sendo um local extremamente perigoso. Assim, tais medidas serviriam para alertar os motoristas que transitam pelo local do perigo que existe. E de forma alternativa, caso não for de interesse ou não for possível realizar em tais melhorias, que autorize o município a fazer pelo menos a pintura de faixa contínua e sinalização do proibido ultrapassar e colocação de placas identificando o distrito do Distrito Industrial. Nesses termos, pede deferimento Antônio José Pandolfo, vereador do PDT, Rodrigo De Marco, vereador do PDT. Requerimento 01/2017. Da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Jairo Elias Anata e Homero Loreni Marcolina, vereadores da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, se digne de requerer junto ao Poder Executivo Municipal para solicitar reparos e pinturas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição. Justificativa. Em visita ao referido do Cantário e conversa com a direção da escola e o CPM, observamos a real necessidade de melhorias. Esta escola completa no dia 26 de setembro de 2017 25 anos de existência e, como não recebe investimentos nesta área há alguns anos, entendemos ser um modo de valorizarmos toda a comunidade escolar pelo excelente trabalho que lá se realiza. Atenciosamente, Jair Elias Anata, vereador e líder do PMDB, Homério Loreni Marcolina, vereador do PMDB. Ofício 02/2017 da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Jairo Elias Anata e Homero Lorini Marcolina, vereadores da bancada do PMDB com assento nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência se digne requerer junto ao Poder Executivo Municipal para que reivindique junto ao Governo do Estado a doação do imóvel da Escola Estadual Virgínia Fornari, localizado no distrito de Santo Antônio, na linha 7ª, para a Associação de Agricultores da mesma comunidade. Justificativa. Justificamos este nosso pedido em virtude de que a escola foi desativada recentemente. O referido patrimônio faz parte da história desta comunidade e, antes que seja depreciado por falta de uso, a mesma tem interesse em que seja disponibilizado para melhor servir a comunidade deste distrito. Atenciosamente, Jairo Zanata, vereador do PMDB, Homero Loreni Marcolina, vereador do PMDB. Eram esses os requerimentos escritos.
Requerimentos verbais. Deixo aberto, senhores vereadores, que queiram encaminhar requerimentos verbais à mesa. Vereador Jairo Elias Zanata.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nesta noite, de modo especial, ao ex-prefeito, meu amigo, do qual tive a oportunidade de também ser seu vice, Fernando Postal, que engrandece a nossa sessão. Ao secretário de Obras, que tem sido figura em todas as reuniões aqui presente, a nossa ex-secretária de Educação, a professora Merciana, ao ex-diretor dessa casa, o Fernando Postal, ao Juca Mussolini, o Fernando Mantese, desculpe, Fernando, né? ao Juca Vicari, que representa a imprensa desse nosso município, a cada um de vocês aqui presente, um agradecimento especial nesta noite. Muitos jovens prestigiam essa sessão e que é um motivo de muito orgulho. E eu, de modo especial, também quero saudar a presença do meu filho, o Rafael. Senhor presidente, com a benevolência dos vereadores que compõem esta Casa Legislativa, eu gostaria de solicitar a inclusão do projeto de lei número 08/2017 para a ordem do dia desta sessão.
Mais algum vereador queira encaminhar requerimentos verbais? Vereador Rodrigo Demarco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público presente e às autoridades já mencionadas. Presidente, conforme conversa com todos os vereadores, eu gostaria da inclusão do projeto 9 e 10 para a próxima sessão.
Vereador Pita.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Presidente, eu queria que fosse mandado um requerimento ao Corpo de Bombeiros, porque sábado saiu na Rádio Aurora, né, e me deixou muito preocupado que o Corpo de Bombeiros está fechado. Então, se acontecer um fogo na casa de alguém aqui, um acidente com o filho de cada um de nós aqui, não tem efetivo. Então, eu acho uma coisa muito engraçada que nós aqui aprovamos a compra de um caminhão. Então, o município tem dois caminhões e não tem efetivo para nem um caminhão. Então, eu acho que manda o requerimento ao Corpo de Bombeiros, né, ao responsável, acho que é o Tenente Alves, ou não sei quem está no lugar dele, que dê explicações por quê que não tem ninguém no Corpo de Bombeiros. Só tem uma pessoa lá para atender o telefone. Então, se acontecer um acidente na RS aqui, ou pegar fogo a casa de qualquer um de nós aqui, tem que vir os bombeiros de Bento Gonçalves, Passo Fundo ou Encantado. Então, quero que mande esse requerimento ao Corpo de Bombeiros, pedindo explicações por quê. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira encaminhar algum requerimento verbal? Vereador Moreta.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora, e especial público já nominado aqui, que hoje se faz presente. Eu queria fazer, encaminhar, presidente, para o setor de trânsito, dois quebra-molas naquela avenida aí da rodoviária, na rua Félix Engel Filho, número 145, em frente à rodoviária, por causa da devida velocidade. Ali tem a saída de ônibus, taxistas, enfim. E passando por ali, o pessoal pediu para que a gente encaminhasse esse requerimento, que deixasse o poder executivo e o setor de trânsito alerta, que houve já várias, quase acidentes, digo, né? Mas, enfim, está muito difícil ali, o trânsito está mesmo tumultuado, e para que não aconteça uns acidentes ali, enfim, no desembarque das pessoas ali, esse pedido a gente faz ao setor de trânsito, enfim, para que possa ali não acontecer nada, porque realmente a velocidade dos carros ali que está passando, o pessoal está preocupado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira encaminhar requerimentos? Eu coloco os requerimentos verbais escritos em discussão. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Presidente, só para justificar o requerimento feito por mim e pelo Antoninho, que agora foi reformado o asfalto próximo ao Distrito Industrial, e ali é um local de faixa pontilhada, ou seja, permite a ultrapassagem justamente no, na entrada e saída do distrito. Ou seja, está demorando, eu sei que outros vereadores já pediram também, inclusive, eu acho que o Walter já pediu também, outros vereadores já pediram lombada, alguma coisa, e está demorando para dar um acidente no local. E o pedido é para, ao menos, se não for fazer os quebra-molas ou lombadas, aí, que eu acredito que não vai sair, que eles façam faixa contínua, que aí não permite a ultrapassagem, diminui um pouco o risco, e coloquem taxões e umas placas identificando o distrito, que quem vem, ao menos, já fica um pouco mais alerta, além do fato de realmente identificar o Distrito Industrial, que é um ponto bastante procurado pelas pessoas que frequentam a cidade e tentam localizar as empresas. E Moreta, até o teu requerimento também gostaria de reforçar, porque é um requerimento já feito pela bancada também, e ali é outro ponto que demorou de um acidente mais, está demorando de dar um acidente mais grave. As pessoas aceleram e acabam batendo na esquina após a saída do Passani ali. Então são dois pontos específicos que precisam urgente de alguma manobra, e que sem demora vai dar um acidente com vítimas fatais. Obrigado, presidente.
Requerimentos em discussão? Não tendo mais discussão, eu submeto à votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos encaminhados à mesa, que permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem, Tribuna do Povo, ninguém inscrito. Ordem do dia. Temos um projeto na ordem do dia e o 008, que foi incluído por acordo de liderança. Eu peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 04 de 2017, de 10 de janeiro.
Mensagem 04/2017, senhor presidente, para efeitos legais, estou submetendo a deliberação dessa Câmara Municipal à seguinte matéria. Projeto de lei 04/2017, ementa da nova redação aos artigos 1º e 8º da lei número 3517 de 2014 e da outras providências. Justificativa. Através da Lei 3517 de 2014, o município foi autorizado a firmar termo de comodato com a FASO, Associação Famílias em Solidariedade Vila Verde, tendo por objetivo o desenvolvimento de programas e serviços de atendimento a pessoas em vulnerabilidade social, bem como para estender as oficinas do CRAS e CREAS, oficinas culturais, dança, esporte, artesanato e outras para geração de trabalho e renda, a crianças, adultos e idosos, além de vários outros projetos e trabalhos sociais. Ocorre que, em função da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e pela falta de espaço físico junto à Escola Municipal de Educação Infantil Mônica, o município vem utilizando o local para matrículas de educação infantil, que atualmente são 32. Diante do exposto, torna-se necessário retificarmos a Lei 3.517/2014 e aditarmos o termo de comodato, para constar que no local, além do que já previsto no referido diploma legal, também será utilizado para atendimento de matrículas da educação infantil. A alteração do artigo 8º deve-se unicamente para adequação orçamentária. Anexo segue fotocópia da Lei 3.517/2014, termo de comodato aditivo, ofício número 07/2017 e manifestação da FASO. A consideração dos senhores edis.
Coloco o projeto 004 em discussão. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente. Só para justificar até a comunidade que está nos prestigia, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública condicionando a abertura de novas vagas. E foi aberto justamente no local. E aí, para poder acomodar, está sendo feita uma alteração na lei para incluir educação infantil, que é que não tinha previsão. Então, altera a lei, altera o comodato e torna, torna permissível o recebimento dessas crianças no local que não havia essa previsão, porque justamente foi através de uma ação civil pública que condicionou a colocação delas lá. Obrigado, presidente.
Projeto 04 em discussão. Vereador Pita.
Eu só quero, presidente, dizer que foi no início do ano passado, que nós conseguimos lá, a FASO, esse comodato, via Secretaria de Assistência Social, via município, né? E lá a gente fazia, como o vereador Rodrigo De Marco falou, todas as ações do CRAS e do CREAS lá, todas as oficinas. Veio essa ordem judicial para o município fechar essa parte, né? E botar lá essa gurizada lá da região. Então, só quis dizer que realmente não fui eu, mas sim fomos nós que conseguimos ano passado fazer esse comodato, né, com a FASO, e a FASO liberou para o município essa parte da FASO. Era isso, presidente.
Projeto 04 em discussão. Não tendo mais discussão, eu submeto à votação o projeto 04, 10 de janeiro de 2017. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Temos o projeto 08, que autoriza a abertura de crédito especial. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 008.
Mensagem 08/2017, senhor presidente, para os efeitos legais, estou submetendo à apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei 08/2017, ementa, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. Projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 9.000, visando propiciar ao Poder Executivo condições para realizar obras de infraestrutura junto ao centro de eventos edificado no prolongamento da Avenida Silvio Sanson, Parque do Autódromo, com recursos do Ministério do Turismo e contrapartida do município, ou seja, construção de rampa de acesso para portadores de necessidades especiais. A consideração dos senhores edis.
Coloco o projeto 08 em discussão. Vereador Jairo Zanata.
Senhor presidente, nobres vereadores, colegas, para que a gente pudesse incluir esse projeto, até porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma correção que esse projeto teve na sua origem, né? Somos conhecedores que, próximo ao autódromo, existem duas obras sendo desenvolvidas. Uma que é a do CTG Estirpe Gaúcha e a outra que é da Associação dos Gremistas, né? E o projeto que nós votamos na sessão passada, ele o objetivo é atender ao Estirpe Gaúcha. Mas na colocação do projeto, esses recursos seriam destinados à Associação dos Gremistas. E esse pessoal é uma obra que está praticamente concluindo a sua primeira etapa, existem recursos, né, já prometidos e praticamente já depositados para que se possa fazer a segunda etapa, mas o Ministério exige de que se apresente a prestação de contas da primeira etapa. Então, este é o objetivo para que nós possamos antecipar e que o CTG também possa continuar fazendo aquele trabalho interessante e bonito que eles estão fazendo.
Projeto 08 em discussão. Doutora Marisa.
Eu só gostaria de frisar que o CTG de Guaporé tem feito um trabalho muito bonito. Desde a época dos anos 60, quando começaram nas escolas de segundo grau aqui da cidade, os primeiros núcleos de Centro de Tradições Gaúchas, depois o surgimento do Última Tropiada, e agora o CTG Estirpe Gaúcha, que, de qual trata esse crédito, na verdade tem representado com muita honra e com muito brilhantismo a nossa cidade em eventos dentro do tradicionalismo gaúcho, como os demais também. Mas no caso especial aqui, se não for construída essa rampa de acesso, não vai ser concluída a primeira etapa e não serão liberados os outros recursos, que em última análise são recursos federais que vêm beneficiar o município de Guaporé. Então, acho que esse projeto de lei tem todas as razões do mundo para ser aprovado.
Projeto 08 em discussão. Não havendo mais discussão do projeto 08, eu submeto à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto 08 aprovado por unanimidade. Vereadores, agora explicações pessoais. Vereadores que queiram se ausentar estão liberados. Explicações pessoais, com a palavra o vereador Walter Luiz Mann.
Obrigado, senhor presidente.
Antônio José Pandolfo. Mustafa.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, em especial meu ex-colega Fernando, ao secretário de Obras. Enfim, com muito apreço a todos que estão aqui nos ouvindo esta noite. Hoje eu gostaria de falar sobre a sensação de segurança pública que nós temos no nosso país. E falo por nós que nós somos fortes. Eu me preocupo com as nossas crianças no futuro. Nós tivemos talvez uma época que é um pouco mais velho, e quando eu era jovem, que a segurança existia e ela foi mutando, hoje nós estamos como estamos. Posso dizer que no país nós temos quatro forças, né? Que é o judiciário, o legislativo, o executivo e o presidiário. Porque hoje no Brasil o crime comanda, infelizmente, com PCC, Família do Norte, Comando Vermelho, balas na cara aqui em Porto Alegre. E nós aceitamos isso porque nós não temos o que fazer, nós pessoas de bem. Ficamos de mão atada. Começou tudo com a revolta dos presos. Uns procurando cumprir a pena, sabendo do que fez, e querendo começar tudo de novo, cumprindo sua pena e começando uma vida nova, e sendo colocado no meio de bandido, de assassino. E lá tendo uma faculdade do crime, saindo pior que quando entrou. O colapso da segurança pública que todo mundo viu esse final de semana no Espírito Santo, com pessoas de bem tentando se defender da melhor maneira possível, enfrentando bandidos, tiroteio nas ruas, como vocês viram. E esse é o nosso país. A gente tem que torcer para que isso não se espalhe. E está próximo a acontecer em outras capitais. posso dizer que a greve da Brigada Militar no Espírito Santo, ela tem seus motivos. Todo mundo se defende na sua classe, né? Mas quem paga realmente é o povo. A polícia tenta fazer o que pode, tendo seu salário baixo, parcelado, o efetivo minúsculo, e ainda criticam essa instituição. Vocês imaginam se nós não tivéssemos a brigada do nosso lado, o que seria o nosso Estado? Quem puder, olhe o nosso efetivo da nossa cidade. Quantos deveríamos ter aqui na nossa cidade e quantos nós temos? E isso é em todo o Rio Grande do Sul. Isso é preocupante, pessoal. E imagina no Rio de Janeiro que a polícia ameaça fazer greve. Já estão perdendo a guerra dessa maneira, investindo milhões para combater o tráfico. E se a polícia não trabalhar, como vai ser o Rio de Janeiro? Aí vão comandar o Brasil. Também com um ex-governador que inaugurou um presídio e está nele. Um outro que está envolvido com todo tipo de falcatrua. Mas o pior, a gente esquece. Que tudo isso, o podre de tudo isso, está em Brasília, no Senado Federal e na Câmara Federal. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Jair Elias Anata.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Para mim, hoje é um dia muito especial, principalmente para o nosso município, né? Hoje, a rede pública municipal voltou à sala de aula, né? E nós tivemos a oportunidade, e comentava agora com o meu colega Homero, pena que tem chegado tarde uma correspondência convidando os nobres vereadores para a abertura, né, do ano letivo que aconteceu na semana passada. Mas falo desta área porque entendo ela ser fundamental, de fundamental importância para a formação dos futuros cidadãos. Nós sabemos que vivemos dias difíceis. Ser professor, estar em sala de aula, hoje é um comprometimento muito grande e que exige muito dos profissionais que trabalham nesta área. E esta área cresceu muito. Eu fiquei impressionado com a quantidade de funcionários que são necessários para a educação do nosso município. Entendo também que, sob meu modo de ver, dia 13 de fevereiro é muito cedo para se iniciar um ano letivo. Ele vai ser prolongado, ele vai ser longo até o seu final. E não querendo ser saudosista, mas lembro que há anos atrás as aulas iniciavam, o mês de março era o marco inicial das aulas. E se tinha tempo suficiente para aprender muito durante o ano. E entendo também que ninguém chegava ao final do ano como se chega hoje, né, nos modelos da atual educação, professores exaustos, alunos cansados, chegando nos últimos dias do ano letivo, todo mundo se arrastando. Essa é uma verdadeira realidade que nós vivemos. Oxalá nós possamos, a partir deste momento, que realmente a educação, ela cresça, ela continue crescendo. E principalmente os professores, as pessoas que trabalham na educação possam se sentir úteis, possam ter o respeito que elas são dignas e elas merecem por estar numa sala de aula educando os nossos filhos, os nossos jovens, para que realmente eles possam ter um futuro brilhante. E nesta área da educação também é motivo que nós, eu e Homero, fizemos já uma visita à Escola Imaculada Conceição, né? E esta escola realmente ela necessita de melhorias, né? Existem portas de ferro que elas estão já sendo comprometidas pelo ferrugem, pela falta de uma pintura, por uma melhoria necessária naquela escola. Eu particularmente falo com muito entusiasmo quando eu falo da Escola Municipal Imaculada Conceição, não desmerecendo as demais, porque eu tive uma participação muito próxima desde o seu início. Quando se começou a pensar na escola e ver um local, eu tive a oportunidade, por ser vizinho da família Marim, né, poder começar a intermediar a negociação do terreno que aconteceu no momento inicial, numa permuta entre o terreno que estava construindo o CTG lá no meu bairro e a família Marim. E essa escola só tem crescido, só tem dado bons resultados, e nesse ano em que ela comemora 25 anos, nada mais justo do que se tenha uma atuação especial por parte do poder público, que se possa dar àquela comunidade que sempre teve uma participação muito ativa, CPM, professores, funcionários, que realmente tenha como um prêmio, né, uma melhoria na escola que é de fundamental importância. E aquela escola realmente ela surpreende a cada dia. Na semana passada, eu estava caminhando lá por perto e como uma boa parte da nossa cidade, as ruas, elas encontram-se com bastante mato, né? E a Escola Municipal Imaculada Conceição não era diferente. E lá existe um rapaz chamado Cléo, que não é funcionário da prefeitura. Ele é um funcionário de uma empresa terceirizada. Faz segurança, né, na escola. E nesse período, como não tem alunos, ele circula, cuida, faz. Né, e eu moro muito próximo ali. E eu comentei um dia com a minha esposa, eu penso até que daqui a pouco ele podia fazer alguma coisa, né, todo dia ali. Tá. Para minha surpresa, no dia seguinte, ele foi até um vizinho, ele pegou uma enxada e pegou um serrote, e ele fez toda a limpeza no contorno da escola. E com o serrote, ele cortou aqueles galhos das árvores que eles vinham para dentro da rua dificultando. Pô, que exemplo bonito, né? Acho, e vou sugerir à direção da escola, que na comemoração de 25 anos se presta uma homenagem a ele por esse fato, por essa atitude dele. Se bem que a nossa comunidade também ela tem uma marca, né, em participar quando as ações são positivas. Nesse sentido, também eu quero mencionar que estive no sábado, no jantar lá na Sociedade do Santo André, né, um jantar em comemoração à festa de Santo Antônio, um salão lotado, muita gente, mas me chamou a atenção mais uma vez o desprendimento de pessoas da comunidade, dos mais diversos bairros, do interior do nosso município também, que quando convidadas participam para que esses eventos eles tenham sucesso. Então, realmente, a nossa comunidade está de parabéns. Nós temos que motivá-la a participar para que realmente tenhamos um município cada vez melhor, uma sociedade mais desenvolvida e que cada um de nós e toda a nossa comunidade possa se sentir bem nesse município que nós vivemos. E para encerrar também, quero mencionar aqui uma das visitas que fiz essa semana quando estive lá visitando o CTG, quis aproveitar e fazer uma visita ao Horto Municipal. E nesse sentido, quero dizer, e vocês devem ser conhecedores também, fiquei extremamente decepcionado com as condições que se encontram o Horto florestal do município. Lá sempre foi um local que, em pequenas proporções, mas sempre se produziu mudas de árvores nativas, mudas de flores, sempre teve um mínimo necessário para poder atender a nossa comunidade, e ele se encontra, no momento, num estado de abandono. Menos mal que pude dar uma lida hoje no projeto que entrou nessa casa, que será votado na próxima sessão, e lá tem recursos para que o horto possa ser reativado e possa dar aquilo que a comunidade espera por parte dele. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado.
Só para justificar, nobre vereador e aos vereadores, que o ofício da abertura do ano letivo da secretária de Educação, ele chegou na semana passada, na segunda, se não me falha a memória, e nós não tínhamos sessão, então só foi lido hoje, mas que todas as bancadas recebeu, né, o convite. Com a palavra o vereador Valcir Antônio Fantão.
Boa noite de novo a todo mundo. Só para justificar, presidente, o ofício da secretária Veridiana, nós da bancada do PP, pelo menos eu e o Pazinho, não tínhamos recebido, tá? A gente recebeu só agora. Só para dar explicação, porque ainda não foi na abertura do ano letivo, tá? Não sei foi de quem o erro, se chegou, mas para mim e para o Pazinho também, a gente não recebeu, tá? Eu quero ler aqui, presidente, para os nobres colegas e o público presente, a matéria que saiu sábado de manhã sobre o Corpo de Bombeiros de Guaporé, tá? Por isso que eu falei primeiro e fiquei muito preocupado. Corpo de Bombeiros de Guaporé fecha as portas. Sem horas extras, quartel conta apenas com um servidor, em dias alternados, que atende apenas chamadas telefônicas. Com efetivo reduzido há anos, o quartel do Corpo de Bombeiros de Guaporé começa 2017 com inúmeras dificuldades na escala dos servidores para as atividades administrativas, análise de planos de prevenção contra incêndio, PPCI, entre outras, e no atendimento de urgência e emergências. Com 9 bombeiros, contando com o comandante tenente Vladimir Lopes Alves, para cobertura e responsabilidade em 10 municípios da região. A situação chegou num momento delicado e preocupante. O quartel fecha as portas em determinados dias, pela falta de profissionais para o desempenho de funções, e, consequentemente, horas extras para os que estão. Não haverá atendimento nas ocorrências, sejam elas de incêndio, busca salvamentos em açudes e rios, desencaramento em casos de acidentes nas rodovias ou vias urbanas, rurais, nos dias 11, 13, 15, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro. Nos demais, as atividades seguem normais e os bombeiros estarão à disposição da comunidade, no quartel. Nesses dias, onde não há condições de atendimento, um servidor estará atendendo os chamados por telefone. Ele será responsável por comunicar a base do Corpo de Bombeiros mais próxima e que estará à disposição para o atendimento da ocorrência. Entre eles estão os quartéis de Passo Fundo, 110 quilômetros, Veranópolis, 55 quilômetros, Bento Gonçalves, 71 quilômetros, Encantado, 75 quilômetros e Bombeiros Voluntários de Marau, 75 quilômetros. O comunicado à imprensa foi encaminhado na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, pelo primeiro sargento Ildilberto Gilberto Zimmer, que responde pelo comando durante as férias do tenente Alves. Então, nesses dias que eu falei agora, como falei primeiro, se qualquer um de nós tiver um acidente de trânsito ou a nossa casa pegar fogo, salve-se quem puder. Porque não tem efetivo no nosso município de Guaporé. Tem uma pessoa só para atender o telefone e ele vai ligar para as cidades que eu falei, aí vai sair lá de Passo Fundo, de Marau, Veranópolis, Encantado, para vir aqui apagar o fogo de uma casa. Então é uma situação muito preocupante. Eu quero fazer aqui um pedido, presidente, ao nosso prefeito, porque ele é o gestor do Furebão, então que ele entre em contato com o governo do estado, porque o nosso município não pode chegar nessa situação. porque esse estado que eu estou lendo, que eu li aqui para vocês, é o fim do poço, é o fundo do poço. Então, eu acho que o nosso prefeito é o gestor do Fundebão, né? Então, que ele entre em contato com o governo do estado e que ele tente uma solução, porque a situação está bem complicada. Então, eu quis ler aqui para todos os companheiros aqui de vereadores e o público aqui presente, esteja a par da situação do Corpo de Bombeiros do município de Guaporé. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marisa Bordin.
Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Eu gostaria de tecer um comentário hoje a respeito da diferença que existe entre o fato de que o bem é silencioso e o mal é barulhento. Na verdade, em termos de saúde pública, isso também acontece. Quero dizer que eu estou muito satisfeita com um novo enfoque que está sendo dado para a saúde pública do nosso município, que veio crescendo ao longo dos anos e que agora está amadurecendo e começando a dar os seus frutos. Eu me lembro que quando eu vim para Guaporé como médica, lá pelos idos de 79, eu já tinha alguns anos como professora em todos os níveis aqui da cidade. Naquela época ainda tínhamos o contador no Colégio Conceição, nós tínhamos escola normal no Scalabrine, nós tínhamos segundo grau e científico na Escola Bandeirante. E eu me lembro que logo que eu vim para cá, e logo que eu fiz concurso como médica federal, em 81, e depois estadual e depois municipal, e nos três níveis eu já sou aposentada, e ganho tanto que continuo trabalhando até agora, como vocês estão vendo, porque no nosso país as coisas são assim. Atualmente, com uma das minhas aposentadorias, eu não consigo pagar a minha empregada doméstica. Só para vocês terem uma ideia das coisas. Só que quando eu comecei a ser médica aqui, nós tínhamos uma distinção muito grande entre medicina curativa e medicina preventiva. Então, assim, no SUS, ou na época se chamava INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Social e Previdência, era tudo junto, antes de 88, quando a nova Constituição separou e deixou o INSS só para a Seguridade Social e o SUS como um direito de todos. E algumas pessoas não compreendem isso, e por isso que eu estou falando assim, particularizando as coisas, porque o SUS atualmente é direito de todos, e ninguém contribui para o SUS, e todos contribuem através dos impostos. Mas quando às vezes as pessoas dizem, mas eu pago todos os meses o meu INSS, não está pagando saúde, está pagando Seguridade Social. Está pagando para quando ficar doente ter benefício, para quando tiver idade poder se aposentar, e agora já estamos vivenciando nesses dias uma nova tentativa de reforma através de uma PEC de todo esse sistema de previdência social também. Mas voltando à medicina e à saúde e à Guaporé, eu trabalhava nessa época também na Secretaria Estadual de Saúde e posteriormente na Secretaria Municipal de Saúde. E a preocupação era só com a parte preventiva das doenças, com correr na frente. E o SUS, ou na época o INAMPS, para ser bem correto, fazia a parte da medicina curativa, que era a medicina que envolvia, então, o tratamento das pessoas quando elas já estavam doentes. Isso envolvia, então, o hospital e todas as coisas. E as partes das secretarias estaduais e municipais se preocupavam mais com a parte preventiva, com a vacinação, com o aleitamento materno, com o acompanhamento das gestantes, enfim. Atualmente, nós estamos vivendo uma época, assim, extremamente, eu me sinto, assim, muito feliz por participar e por estar vivendo esse momento em saúde pública no país. Apesar de todos os contratempos, E apesar de todas as coisas erradas que os colegas já mencionaram, que Muhammad falou tão bem sobre esses problemas de saúde pública, de segurança pública, que tanto nos preocuparam no final de semana, e com o avanço da inseguridade social, não é seguridade, é inseguridade social, e com o problema todo que envolve não apenas o dinheiro, mas muito a educação, como o senhor bem falou, seu Jairo. Então, assim, eu acredito que todos nós, vereadores, temos uma visão muito ampla das coisas que estão acontecendo no país e que as pessoas, em geral, estão se envolvendo muito mais com todas essas coisas. Então, eu gostaria, assim, de mostrar para vocês que muito também está sendo feito aqui em Guaporé e vem sendo feito, numa continuidade de esforços. Não é porque durante algum tempo se dividia a cidade entre partidos políticos apenas. Na verdade, eu acho sempre que existe alguma coisa de confronto ou de desafio entre partidos políticos ou entre pessoas que têm ideias e opiniões e posições opostas. É uma coisa assim muito gratificante, porque sempre um pode proporcionar para o outro uma maneira diferente de ver as coisas. E talvez isso não aconteceria se não houvesse o contraste. Érico Veríssimo tem um livro famoso que escreveu, Olhai os Lírios do Campo, que diz assim: felicidade é a certeza que a nossa vida não está se passando inutilmente. São esses intervalos entre um trabalho cansativo e outro trabalho cansativo, em que a gente pode ler um livro, conversar com um amigo, apreciar alguma coisa que foi bem feita na comunidade, como o senhor há pouco mencionou, o exemplo do rapaz que se dedica a fazer alguma coisa. Então, eu gostaria, sim, de explicar para vocês que, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, com o secretário Adalberto Bastian e com o pessoal que assumiu agora recentemente, está havendo toda uma continuidade num trabalho que já vinha sendo feito pelos secretários de saúde que o antecederam, tá? E que também vão aprendendo a colocar uma parte de si mesmos naquele trabalho que é feito ali. Por exemplo, eu me lembro do seu Cavanos, quando era secretário da Saúde, eu me lembro do seu Pita, eu me lembro do Caio, eu me lembro, desculpem usar os prenomes ou apelidos, porque às vezes a gente se acostuma tanto a chamar as pessoas assim que esquece. O seu Valcir, o doutor Emílio Carlos Anon, que agora também está trabalhando no Asilo dos Idosos, tá? Me lembro perfeitamente bem também da Patrícia, que assumiu, a doutora Patrícia, que é advogada, não era da área, mas tentou dar alguma coisa de si, da Marivanda Guide, que também fez tanto, e de tantas outras pessoas, desde o doutor Miquelon em diante, que trabalharam muito pela saúde de Guaporé. E de todas as pessoas que tentam fazer com que a pessoa doente, a profissão do médico, tem que ir muito além dos medicamentos e daquilo que dá e da consulta médica que a gente faz. Na verdade, a gente se envolve com as pessoas e com as famílias de uma maneira muito mais ampla e muito maior. Então, a gente precisa entender assim, tanto os usuários do Sistema Único de Saúde, que realmente todas as pessoas têm o direito de usufruir disso. E por isso que eu brigo tanto sobre a farmácia do posto de saúde e sobre os medicamentos de uso contínuo, que eu acho que todas as pessoas têm direito e devem ter acesso igualmente a esses medicamentos de farmácia básica. E aos programas de saúde que permitem com que as pessoas conheçam bem as suas doenças e que possam, junto com o médico, resolver as questões. Porque hoje em dia, apesar de toda a informação que o Google e a internet trouxe, as pessoas, às vezes, ficam muito mais mal informadas e inseguras, porque veem coisas e leem coisas que não têm capacidade para compreender. Porque eu vou dizer para vocês, a gente estuda uma vida inteira para ser médico. E estuda a vida inteira para continuar a ser médico. A cada dia existe um novo desafio dentro das doenças, dentro das atitudes das pessoas em relação às doenças e dentre a prevenção de todas essas doenças. Então, às vezes, a pessoa vai, acessa a internet, tem uma informação e leva um baita susto e acha mil coisas e não era nada disso. Esses dias, uma senhora veio para mim com um raio-x de tórax, que aparecia uma imagem preta, uma bola preta. Disse, meu Deus, está com tumor, o que aconteceu? Era simplesmente o espaço ocupado pelo ar do estômago da pessoa que fez aquele raio-x em jejum. Mas ela foi olhar na internet, comparou e achou, já fazendo um drama assim. Então, eu quero dizer que nós, como médicos aqui em Guaporé, hoje em dia, todos os médicos, os novos que estão chegando, o pessoal que trabalha nos ESFs, todos, existe uma preocupação muito grande em que se possa fazer não só o tratamento da pessoa e do corpo da pessoa, mas que se possa realmente humanizar a saúde no relacionamento do médico com o seu paciente e no relacionamento do paciente com a sua doença. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Ronaldo Jair Donida. Com a palavra, o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e público presidente. Presidente, só de forma rápida, até vou fazer pegar uma palavrinha da doutora Marisa, que os melhores médicos hoje estão no Google para algumas pessoas, e os melhores advogados na bodega. Porque eu tenho mais colegas advogados, chega o cara no escritório e diz, não, o fulano falou que é assim. Mas que fulano? Ciclano, onde é que te escutou? Ah, literalmente, na bodega, conversando. E a gente vê que as pessoas, todo mundo hoje em dia com informatização, tu digita no Google, aparece várias informações sobre o mesmo tema, mas nem todas levam àquilo que estão procurando. E é assim no direito também. Toda hora a medicina, constante mudanças, e as pessoas ficam perdidas nesse meio termo. Às vezes a realidade de hoje não é de amanhã, porque houve uma alteração, houve um entendimento diferente, houve uma descoberta. E no direito é assim também. Essa dificuldade a gente tem no dia a dia, e que leva muitas vezes as pessoas, claro, cada um com um ramo bem diferente, mas às vezes assusta até o profissional, que a gente, pera, onde é que ele viu isso aí? Faz um pouco de sentido, vou ter que pesquisar para ver. Exato. E gera uma dúvida constante e bastante, às vezes até discussões entre partes, por falta de informação. Eles imaginar que é uma coisa e é outra. E eu só vou, para finalizar, a gente viu na TV, né, Pato, como é que está o Espírito Santo, e eu, uma coisa só que me chamou a atenção é, a gente estava falando dos bombeiros, agora da brigada, cada entidade, a gente só sente a importância delas na pauta, né? Quando a gente precisa, que não está lá, por mais precário que seja o serviço, a maior falta que a gente tem é quando tu precisa e não encontra. Às vezes pode ser até o Poder Judiciário, a gente já enfrentou greves dos servidores, parece pouco, mas às vezes a vida de uma pessoa está lá dependendo de uma decisão, e aí tu vê parado o teu problema, e aí começa. Agora com a brigada, que é mais forte ainda, só que uma coisa que me chamou a atenção é que eu não vi nas imagens, foi os direitos humanos. Porque quando tu vê uma coisa no presídio ou envolvendo um delinquente, que a situação dele já está lá pelo um crime que ele cometeu, aí você vê pessoas defendendo melhor condições, de pessoas defendendo mudanças, e lá que os delinquentes estão na rua, ninguém vai lá ressocializar, vai lá pegar eles pela mão, vem cá que eu vou te arrumar. E que seria o serviço de prevenção, seria um direito fundamental, que faz parte dos direitos humanos. E a gente não vê, a gente vê só essas pessoas, o pós, depois. E aí, eu me lembro de uma coisa que o professor colocava, o Brasil agora está chegando nessa proporção, mas a Colômbia, a Venezuela tem, que o tráfico deles é muito organizado. Lá eles pegam crianças nas favelas inteligentes e bancam elas, para ser advogados, juízes, seja o que for. E a gente vê agora o Brasil nesse patamar também.
Me dá licença, professor De Marco. Aqui no Brasil também, eu tenho um colega que dá instrução de armamento de tiro comigo, que é um policial federal, que um colega dele deu voz de prisão para um rapaz que tinha prendido ele há 15 dias atrás, fazendo um concurso para agente federal. Então o PCC coloca juiz, coloca advogado, coloca delegado, coloca policial. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles não conseguiam confrontar com a polícia como devido à força, né? Então decidiram investir nas crianças, como tu disse, Demarco, desde pequenininho, dando para ele a escola, dando para ele comida, uma coisa melhor, e formando eles com aquela lavagem cerebral para mais tarde poder usar eles, né?
E a gente vê isso aí nos próprios direitos humanos, alguma parte, não todos, lógico, que toda profissão, todo setor, ele tem o bom e o mau profissional. E a gente vê setores ali com inclusões do crime organizado para criar uma ideia, criar uma opinião própria. E aí a gente vê toda a que está acontecendo lá em cima, e é uma realidade que está quase no Rio Grande do Sul também. Não explodiu, não estourou, mas está chegando no limite que vai acontecer. Desde parcelamento, salários defasados, e se no momento que estourar, a gente vai passar também o gaúcho por uma situação parecida. Por isso que é importante ter sempre uma prevenção, um controle que a gente não vê. E a gente vê o crime organizado realmente agora se organizando, trabalhando em facções. A briga deles começaram, que gerou depois a revolta, por causa de controle de tráfico. Morreu o cara no Paraguai, que era um dos maiores da América do Sul, e aí eles, para tomar a rota, estão se degladiando. E a gente tem que assistir parado, porque não tem como fazer uma fiscalização ou reprimenda com a força que tem. Então, assusta bastante assistir ao que a gente está assistindo na TV, e é uma realidade do Brasil, não é aquelas guerrilhas que a gente vê longe. É no Brasil. Era isso, presidente.
Com a palavra, vereador Adílio Antônio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu saúdo mais uma vez a pública aqui presente, em especial meu amigo, ex-prefeito, vereador Fernando Postal, secretário da mesa, diretora Fernando Postal, que estava aqui, e os demais presentes. Eu quero só me manifestar sobre segurança, uma coisa que me passou, e isso já aconteceu. Nós temos que cuidar muito com a questão da venda da insegurança na rua. A imprensa ajuda muito a vender que não existe mais segurança. Essa é a verdade. E no Estado, já estávamos entrando nisso que aconteceu no Espírito Santo. E eu digo que aqui em Guaporé também nós estamos com pouca polícia, com pouco, mas não dá para vender que estamos inseguros, porque começa a aparecer aí um monte de gente que não tem interesse nenhum em segurança e começar a fazer a situação ser cada vez mais caótica. Eu quero falar aqui da questão que nós aprovamos, esse projeto lá da Vila Verde, e da questão da educação infantil, que eu não concordo com algumas coisas, mas eu tenho que lembrar também algumas coisas. Não concordo aqui com ação judicial, tá? Nós subimos da ação judicial há muitos anos. Nós subimos disso e nunca fizemos a defesa de um projeto disso aqui. Eu não concordo. Mas, na verdade, está aqui o ex-prefeito Fernando Postal, e eu, na época, cobrava dele. Por que nós não fizemos creches? Nós tínhamos problema de vaga de creche desde a época. Sempre tivemos isso. Ninguém fez mais escola infantil como a nossa administração. Essa é a verdade. A escola Conceição, também nós investimos lá. É claro que não deu para fazer tudo o que tem que ser feito. Nós também investimos. E na época nós fomos os felizes, junto, eu e você e o Fernando Postal, conseguimos uma verba para ampliação do colégio, em Brasília. Eu fui, volto a dizer, criticado muito por ter ido junto com o adversário a Brasília. E hoje todo mundo aplaude, porque nós nos unimos e buscar verbas, independente de cores partidárias. Isso me deixa orgulhoso, porque na época eu tive a coragem de ir junto, está aqui o Fernando, meu amigo, ministro Francisco Tura, me encontrei com ele hoje na Assembleia Legislativa e já cobrei também dele apoio ao Guaporé, porque ele está num lugar muito importante. Então, gente, é assim, ó, às vezes a gente não quer ouvir certas coisas, porque a doutora Marisa Feliz falou que antigamente existia um café do PTB, café do PSD. Por quê? Porque existiam pessoas que só tinham interesse particular, os interesses do nosso amigo Brizola. E hoje isso tem que morrer. Hoje o interesse é Guaporé. E eu penso assim. Alguém, de repente, ainda não pensa assim? Essa é uma grande verdade. Porque nós, eu principalmente, eu falo de mim, entrei na política e saí mais, e não saí ainda, estou mais pobre do que quando entrei. Por quê? Primeiro aos outros, depois a mim. E talvez eu erro em muitas coisas. Mas eu tenho a felicidade de ter sido reeleito por 7 vezes. Então, a verdade é que a gente faz a diferença em muitas coisas. E muitas coisas que a gente ouve, é bom a gente ficar quieto ainda, porque estamos no segundo mês de governo, gente. Não estou aqui cobrando nada. Já falei para o secretário de obras que ele continua vindo nesta casa. E nós, uma vez também, o nosso vinha. Mas depois de ouvir tanta barbaridade da oposição, não vem mais. Tomara que vocês venham, também vocês, público aqui presente, numa sessão, de repente, amanhã ou depois, de alguma sessão polêmica, de algum projeto polêmico que nesta casa já passou 2 vezes, 3 vezes a cobrança da taxa de iluminação pública e nós tivemos a felicidade de aprovar para sempre. E eu, na época, fui a favor do nosso amigo prefeito Fernando Postal por uma experiência por 3 anos e depois o mesmo grupo que aprovou votou contra. É isso que eu não quero. O mesmo grupo que votou a favor da iluminação pública na época votou contra quando nós estávamos na prefeitura. E vai acontecer com mais coisas. E aí vem uma preocupação que eu vou dizer para vocês. Em dezembro do ano passado, eu esteve numa reunião da bacia hidrográfica Cataquari antes. E a minha preocupação que esteve lá já está acontecendo em nossa cidade, que são as denúncias da Patran entrando nos nossos agricultores, multando por causa do licenciamento ambiental. E falei no rádio sábado, está aqui o meu amigo Fernando, que é um cara que trabalha nessa área. A minha preocupação é porque nós temos em Guaporé várias e várias propriedades com problemas de licenciamento ambiental. E nós precisamos abrir os olhos dos nossos agricultores, principalmente, e da nossa secretaria, da secretária, que eu ainda não fui conversar com ela, mas vou conversar, para que nós sugerimos as capelas ao interior do nosso município, que se prepare, porque vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso com o recadastramento que fizeram, que foi, para mim, foi um grande pegaratão. Para saber todos os problemas que existem no interior, e muito colono não botou certas coisas que tem. Porque realmente eles vão chegar ali. Eu me preocupo com a agricultura porque eu vi desde o início que eu participei da bacia hidrográfica, onde o problema das águas está no interior do nosso município. E não é só Guaporé, é outros, os arrozeiros e assim por diante, criação de gado, criação de leite, criação de gado leiteiro, criação de porco, de suíno. Então, realmente, é uma coisa que preocupa. E vai vir lei para essa casa. Vai ser criado no futuro, não sigo nessa administração, mas logo aí adiante o problema da cobrança da taxa do usuário da água. E essa vai ser a grande polêmica. Nós temos várias coisas que estão para acontecer e o governo federal está obrigando, e o Tribunal de Contas vai cobrar. E aí eu quero ver. Porque daí eu quero ver. Eu quero ver aqueles vir aqui, ver quem tem coragem de votar e cobrar dos vereadores. Nós vamos estar tudo aqui meio amarrado, porque a lei obriga nós a fazer. E aí? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cobrar do povo. Realmente, gente, é o povo que paga tudo o que está acontecendo aí, tanto na saúde que na segurança. Nós temos um problema velho do hospital, está aqui, que eu tenho que parabenizar mais uma vez o Fernando, que na época conseguiu transformar nossa sociedade, o hospital em sociedade beneficente, que foi um progresso para Guaporé. Mas ainda falta dinheiro. Um diz que tem que dar mais dinheiro para o hospital, outro diz que tem que dar mais dinheiro para o incentivo à agricultura. Eu defendo as duas coisas. Mas a grande verdade é que não tem dinheiro para tudo. Não tem cobertor para cobrir tudo o que é necessário. O setor primário na agricultura é uma situação que hoje está de parabéns na produção. Agora, a nossa indústria, como é que está? Consegue sobreviver com todos os impostos que tem aí? É uma situação que começa a desesperar os governos aí, porque estão arrecadando menos daquilo que podem gastar. E isso não é diferente no município. É gastos a mais e arrecadação a menos. Como é que vai ficar? Problema da segurança pública. Por que que lá deu problema? Porque não tem dinheiro para pagar aquilo que eles querem. E ainda ficam morrendo na rua, coitado, para defender quem? O povo. Então, gente, às vezes, eu com tudo que já se passou na minha vida dentro dessa casa, e o que eu vi, e o que eu estou vendo a nível federal, a nível estadual, coitado desse governo que aí está, mas para entrar fizeram alguma promessa. E o meu partido está lá junto. Principalmente o governo do, os colegas do PMDB. Meu partido está lá junto. Lá. Eu não deixo de cobrar. E já avisei alguém que vou comprar 100 dúzias de ovos. 6 meses antes da eleição. E vou deixar guardado para apodrecer. E se alguém não fizer aquilo que eu pedi, e que não venham aqui brincar comigo, que eu vou esperar quando passam ali a tirar os ovos. Que nem antigamente. E aí vamos ver depois como é que vai ficar. Essa que é a grande verdade. E nunca me escondi para dizer para os meus companheiros, eu cobro do meu partido, ações, trabalho e seriedade na política. E não gente que hoje fala uma coisa e amanhã fala outra. Hoje faz uma coisa e amanhã faz outra. Eu não sou disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Homero Loreni Marcolina.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero fazer uma saudação nesta noite ao nosso secretário de obras, que deve ter se ausentado, mas importante presença, ele está em todas as reuniões, ao Fernando Mantese, que é o ex-diretor desta casa, ao Edgar Benvenuti, que é o ex-secretário de obras, à Messiana Rieck, que é ex-secretário de Educação, ao ex-vereador Vício Biasek, ao senhor Juca Vicari e o Eduardo Godinho, que representam a imprensa nessa noite, assessores desta casa, das bancadas, servidores municipais, senhoras e senhores. Eu vou rapidamente falar dois assuntos. Os jovens, que hoje eu pude constatar que nas redes sociais eles fizeram uma movimentação, se mobilizaram para hoje estar presente. Vocês estão de parabéns, porque além do incentivo que vocês estão nos dando e o privilégio da presença de vocês, mostra também que vocês têm o interesse. Tem o interesse e, quiçá, esses jovens, no futuro bem próximo, possam estar aqui nos substituindo, porque nós estamos de passagem. E vocês terão as oportunidades de nos substituir, não só como vereadores, mas daqui a pouco, dentre alguém de vocês, poderá ser também o nosso prefeito, nosso vice-prefeito no futuro. E por falar em prefeito, que também foi prefeito dessa nossa cidade muito jovem e que eu tive o privilégio de ter sido seu vice, o meu amigo Fernando Postal, que nos honra com a sua presença. E se o Pazini teceu elogios a ti, Fernando, eu também fico feliz porque fiz parte da tua administração, o Pazini foi parceiro, né? E o Pazini falando positivamente e fazendo essas lembranças nos entusiasma. E nem tudo vai estar perdido, porque nós que estamos nesta casa, é uma casa de debate, uma casa de discussões, mas também é uma casa que pensa em projetos para a nossa comunidade. E eu vejo todos eles, quando eu entrei, e eu imagino que eu posso acreditar que aquelas confusões que nós, muitas vezes presentes aqui nesta Câmara de Vereadores, ou até na Câmara de Vereadores antiga, aqueles debates, mas em forma de briga, de peleias, eu tenho muita esperança que nós vamos passar 4 anos discutindo, sim, mas apresentando projetos que venham a beneficiar a nossa comunidade. Sabemos que a arrecadação, porque há pouco o Pazini também falou, das empresas que estão em dificuldades, houveram demissões, e se há demissões, há menos produção, as empresas estão vendendo menos e geram menos impostos, e para tudo isso, nós temos que acreditar que o nosso país, que é forte, que tem condições, nós possamos ter os governantes mostrando uma direção que nós possamos realmente ver um futuro brilhante ali adiante. E também acreditamos, com o esforço de cada um de nós, e principalmente dos nossos administradores municipais, possamos também ter, nos próximos 4 anos, alegrias de poder dizer que o nosso município vai estar melhor do que está hoje, porque sabemos também que quem esteve até agora procurou fazer o melhor para que o nosso município pudesse ser pujante como ele é atualmente. Senhor presidente, era isso que eu queria me manifestar. Muito obrigado.
Passo agora as palavras de líderes que queiram se manifestar. Líder do governo, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, em especial o ex-vereador Fernando Postal. E eu te cito, Fernando, porque eu sempre digo que cada vereador, cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Por exemplo, você tem um vozeirão que eu particularmente tenho uma admiração pela tua forma, exposição de ideias, que eu não tenho. Eu tenho uma dificuldade que minha mente, conforme ela vai indo, ela vai travando. Se eu ficar nervoso, não sai mais. Então, cada vereador representa um segmento da sociedade, alguns pelo seu histórico de vida, pelo trabalho que desenvolve, alguns pela a condição que desempenhava, que às vezes é no parque de máquinas, às vezes é como a secretaria, e isso diferencia um vereador de outro. Alguns com seu trabalho particular, alguns com a utilização de se servir da municipalidade. E aí eu coloco isso porque tudo na política e na nossa vida é momento. E quando se coloca, por exemplo, da iluminação pública, que, e essa é a referência pra, é clara que é para a nossa bancada, que em uma oportunidade voltou de uma forma, depois em outra. Mas quando você faz um projeto, aquele dinheiro vai ser destinado para uma elaboração desse projeto, a pessoa pode ter uma ideia favorável ou contrária. Não concordo com aquele tipo de projeto, gosto daquele tipo, me identifico, algo que eu queria... e ter a sua opinião. Quando se faz um projeto sem previsão de fim, a pessoa pode dizer, não é o que eu gostaria. E foram assim os vereadores, cada pessoa com uma opinião diferente, pessoas diferentes, e em momentos diferentes, que tiveram uma opinião numa maneira no segundo momento. E nas duas, no meu entendimento, eles tinham razões para votar daquelas formas. E quando a gente fala agora também de... cortando um pouquinho o assunto de água, e Fernando, eu estava me lembrando o ano que a gente se formou, cara, a gente está ficando velho. Foi 2008, né, na Exposição de Direito Ambiental. Em 2008 já se falava da cobrança de água, é algo que está adiando, mas vai sair. Por quê? O que a gente paga hoje? Hoje a gente paga o tratamento da água que a gente pega no rio para chegar na casa. É só o tratamento. A gente não paga como está devolvendo essa água, o que a gente fez de dano nela para devolver na natureza. Por exemplo, uma água que passa por uma indústria, ela é diferente do que de uma casa, do que uma pia a gente devolve, do que de um vaso sanitário. Essa água, cada forma de utilização, ela tem uma consequência na natureza. E esse custo de devolução, de custo, porque isso custa na peça, custa no serviço, não está sendo cobrado e já se entende, já em outros países essa cobrança existe, que o Brasil não vai passar muito tempo e vai ter que cobrar da população, não tem outra forma. Né? Mas é um custo que já está, há anos está sendo debatido e essa cobrança, eu acredito que não vai muito, vai vindo de baixo para cima, não vai atingir toda a população. E quanto ao projeto, dizer que a justificativa, vereadores, foi uma ação civil pública. Aqui é o histórico, quem criou isso aqui foi o Pita, até colocou, né, no passado, foi, aqui só foi somente a adequação, tem uma situação lá e a lei, não, quando foi criada, só não tinha educação infantil, o projeto de hoje não tem não foi uma condição do Ministério Público, foi uma adequação para a realidade que existia. Então, não é algo, gente, que está sendo utilizado como desculpa, mas é um histórico. Olha, não tinha, na época foi colocado porque teve uma ação, hoje não foi criada uma vaga de creche, não foi criado nada, somente a adequação. Os méritos você tem que dar alguém, tem o vereador Pita que está ali, se tem algum mérito é dele, né? Mas não foi criado vagas, gente. Então, dizer que o projeto foi condição do Ministério Público, vamos começar a prestar um pouquinho atenção, vamos reler os projetos, é somente histórico. O que foi feito hoje é somente a adequação de uma cidade, de uma situação de fato, para o que existe. De fato, lá tem crianças de educação infantil e no projeto não havia previsão, só foi adequado. Era isso, presidente.
Mais algum líder queira se manifestar? Vereador Adílio Pazini, líder do PP.
Não tenho preocupação nenhuma, que eu entendi muito bem o que é o projeto. E a justificativa, para mim, isso aqui não me servia. Mas tudo bem. Não foi por isso que eu... Não é por isso que eu vou votar contra. Agora, eu quero só lembrar uma coisa aqui, de novo, na questão da segurança, que eu esqueci de falar dos bombeiros. Eu não vou falar do Tenente Alves, porque ele tem uma queda muito grande contra o Partido Progressista. Talvez agora ele esteja magoado com alguma coisa. Contra o PMDB ou contra a situação que se encontra aí. Mas talvez... Talvez aquela barbaridade que nós passamos aqui quando o prefeito Paulo Mazzutti queria abrir na lei do Fundo Rebom a possibilidade de usar uma parte do recurso do Fundo Rebom para ajudar a construir umas casas para trazer bombeiro ao Guaporé, veio até o comandante de Passo Fundo aqui defender o tenente. E nós fomos a Porto Alegre. Falamos lá dentro do palácio com o pessoal do deputado Tura e com a Silvana, para que eles nos ajudassem a não deixar que acontecesse isso. Mas aí vem a versão política da coisa, e aqui nessa casa se travou uma guerra por causa de um projeto. Nós aprovamos o projeto, se não me engano, né? Paulo não fez nada, por quê? Porque se é para fazer uma coisa para uma briga, é melhor não fazer, né? Aí agora... Foi aprovado aqui esses dias, comprando mais um caminhão, e não tem gente para trabalhar. Está errado, gente. São essas coisas que me deixam triste. Porque era o Paulo, porque era a administração do PP, que queria fazer, tirar, vamos supor, aí de 300, 400 mil do Fundo Rebom, que é nós que pagamos. É dinheiro nosso que está lá, cobrado as taxinhas dos comércios, da indústria, enfim, de toda a região. O que custava tirar 100 mil para ajudar com 20 mil em cada casinha para construir, assim que ajudava a construir mais um pouco? Tinha uma parceria muito grande. E, gente, nós deu uma guerra aqui nessa casa. E está aqui o ex-vereador Paulo Giroldi, sabe muito bem, ele foi um cara que defendeu o tenente aqui dentro. Então, gente, é assim, ó, tomara que o nosso prefeito que aí está... Comece a enxergar também essas coisas aí. Daqui a um pouco fazer uma casinha para trazer mais dois bombeiros ao Guaporé seja melhor do que comprar mais um caminhão. Adianta o que ter o caminhão, ninguém vai triste o caminhão. Então nós temos que começar a agir conforme as coisas demandam. Não adianta ser contra porque ser contra ou a favor porque ser a favor. O cara arruma uma briga aqui, o meu colega vereador Vitor Hugo Zardo, meu pai do céu. Eu nem quero falar, porque virou uma guerra por causa de um dinheiro que é nosso. É um dinheiro que é nosso. Em vez de cuidar da questão dos bombeiros, tem que se meter na administração pública. Cuida lá, que nós vamos botar lá todo o dinheiro que tem direito para ajudar os bombeiros. Quem é que é contra? Ninguém é contra. Agora, você precisa de uma casa... Você precisa pegar um dinheiro, você pode, vamos fazer. E aí se criou uma guerra, e isso eu gostaria de lembrar, que de repente, para a bancada do governo que aqui está, que seja a saída nós fazer, ajudar a fazer umas casas para trazer mais dois, três bombeiros para Guaporé. Por que não? Não é verdade? Eu acho que é uma bela ideia, e que na época se travou uma batalha vergonhosa. Eu tinha vergonha de vir discutir sobre esse projeto da nossa casa. Eu tinha vergonha. E é por isso que as coisas me deixam tristes. Porque quando tu ouve as coisas que tu não queria ouvir, que os outros que não queriam fazer, que agora querem fazer, na área da política, não estou falando de Guaporé só, estou falando de tudo. É uma vergonha. A vergonha, porque a política se tornou uma coisa que nós viramos a nojeira da rua, das ruas. Vereador, deputado, governador, presidente, nós viramos a nojeira do povo. Antes, eu acho que teve uma época que os advogados eram um pouco mais descreditados. É verdade ou não é? Agora eu acho que o político ficou pior que o advogado. E olha que o advogado também é uma situação complicada às vezes. Tem que mentir lá na justiça para salvar o cara. É mentira ou é verdade? É verdade. Tem que às vezes mentir. E não adianta. Infelizmente, a imagem que está fazendo ruim aí fora são certas pessoas que têm interesse que, quando está fora, quem está dentro tem que fazer porcaria. Quando está dentro, não faz aquilo que prometeu. Isso é normal do que aconteceu e o que vem acontecendo. Eu não quero isso para o prefeito que se elegeu na cidade, porque ele vai apanhar. Eu não quero isso, que ele vá só mal, que ele não faça nada. Eu quero que ele faça, porque eu vou ajudar a fazer. Se não fizer, bom, aí não vou ser eu que vou julgar. Eu sempre disse que o maior remédio é a eleição. A eleição é aquele que lá fora fica cuidando os 4 anos. O meu prefeito, em alguma coisa, ele errou. Pode não ter errado na administração, mas na questão política ele errou. E eu sei disso. E às vezes errar politicamente é pior do que administrar mal. E aí está o resultado da eleição que ele tomou. Eu não estou bravo com isso. Eu estou contente. Eu acertei naquilo que eu fiz. Porque eu fiz a maior votação da minha história. E não fiz 20% das campanhas que fazia antes. Tá? Não fiz 20% da política que fazia antes. Tem gente que está me xingando até hoje porque não fui visitar ele para pedir o voto. Mas eu votei igual em ti. Bom, fez a tua obrigação quando me procurou, quando eu corri, quando fui atrás. Isso faz parte. E aqui nesta casa também fiz a minha parte. Não que vocês não fizeram de vocês, que quem estava aqui não fez a deles. Mas a grande verdade é que existem os acertos e existem os erros. Quem erra paga pelo erro, quem acerta recebe o benefício daquilo que é o voto na urna e o respeito da comunidade. E eu falo de mim, se eu me queixar da comunidade de Guaporé, com todos que concorreram na história dessa cidade aqui, e gente que estudou muito mais do que eu, que tinha muito mais potencial político, de repente, do que eu achei, porque eu já falei com muita gente que não se elegeu e disse assim, eu tenho vergonha de você não se eleger vereador. E eu me elegi. Bom, eu não sei porquê, mas enfim, é isso. Cada um sabe aquilo que faz. E eu tenho certeza que eu tenho orgulho de dizer que estou feliz com a minha comunidade e vou trabalhar cada vez mais e vou lutar, como eu disse aqui, doutora, que esta casa vai ser a casa dos grandes debates. E nós temos muita coisa para debater aqui em 4 anos. As promessas que não vão ser feitas, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que você promete não se faz, e é por isso que a política perde o prestígio, e nós vamos fazer a nossa parte. Vocês vão fazer a de vocês e nós vamos ver quem é que vai chegar no final, feliz ou infeliz. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum líder queira se manifestar? Palavra à disposição.
Presidente, só posso fazer uma defesa da OAB dos advogados, senão o Chico mesmo me pega. Não, é que assim, os advogados antigamente, com a ideia de advogado bom, aquele que falava em júri, que defendia bandido, criou desde o início que o bom advogado é aquele que tinha um vozeirão. Bom, quem assistia júri, que os mais antigos sabem como é que era. E hoje as mentes mais brilhantes da advocacia estão atrás do escritório e fazendo o serviço delas. E não existe uma verdade absoluta. Cada parte tem a sua questão de verdade ou sua porcentagem de certeza. E aqueles advogados que tinham uma fama ruim é justamente por causa dos júris que às vezes tinham que fazer uma função que se eles não fizessem, um outro colega fazia, né? Mas era basicamente por causa dos júris. Hoje a maioria dos advogados, eles não tem um vozeirão forte, não tem aquela aquela postura, mas são as mentes mais brilhantes da advocacia atrás do balcão. Obrigado, presidente.
Mais algum líder queira se manifestar? Não havendo nenhum líder querendo se manifestar, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou encerrados os trabalhos da presente sessão.